Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o professor Cláudio Silveira Amaral, que tem esse livro que foi lançado simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra sobre exatamente John Ruskin, né, e a importância do ensino de desenho no Brasil e o papel dele. Professor, como é que surgiu, na verdade, esse projeto, né, que foi publicado inicialmente então fora do país, né, e depois provavelmente vai ser publicado pela editora Unesp em outro formato? Como é que surgiu um pouquinho esse projeto?
Bom, é a minha tese de doutorado, sintetizada, né? E surgiu de uma forma meio esquisita. Eu recebi um e-mail em 2009 de uma editora de uma ilha, de um paraíso fiscal, dizendo que tinha lido a minha tese no site da USP e que tinha gostado e que ia publicar de graça, se eu estava interessado. Eu achei estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar da editora, e muito menos num paraíso fiscal, né? Aí eu mandei um e-mail para um professor inglês que eu conheço, perguntando, né, se ele conhecia a editora, o que ele achava, tal. Ele falou, não entra nessa que é fria.
Acho que todo mundo pensaria isso. Né?
Que deve ser alguma lavagem de dinheiro, alguma coisa assim, uma atividade escusa, né? Tenta essa daqui, que eu tenho um amigo que conseguiu publicar e é uma editora séria. Aí eu entrei no site da Edwin Mellon, né, e preenchi os requisitos tal, e foi aceito. E aí publiquei.
E um pouquinho sobre o conteúdo do livro, quer dizer, a importância do Ruskin, acho que nem todo mundo conhece. Você poderia falar um pouquinho dele, da importância, quer dizer, do pensamento dele, inclusive, né? O senhor faz essa ligação com o Liceu de Artes e Ofícios, né? Que é algo absolutamente maravilhoso, né? O que o Liceu fazia.
É uma visão um pouco diferente da crítica dos historiadores da arquitetura, né, que geralmente consideram ele como medieval e adverso à industrialização e tal. Eu li todo o trabalho dele, né, e a conclusão que eu cheguei é que existe uma... Ele não está muito preocupado em tratar de um assunto em si, ou arquitetura, ou pintura, ou economia. Ele trata de milhões de assuntos, mas o que interessa para ele é a estruturação de como ele estrutura esses assuntos. É uma espécie de uma lógica. E essa lógica serve para arquitetura, serve para literatura, serve para pintura, serve para economia política, serve para geologia, serve para todos os assuntos do qual ele tratou. E os críticos, com uma visão meio cartesiana, talvez, né, só pegam, por exemplo, arquitetura, só pega arquitetura, quem mexe com literatura só pega literatura. Ninguém vê o que o outro fez, o que outras coisas ele fez.
Muito segmentado. Né?
Muito segmentado. E aí tiram conclusões equivocadas, a meu ver, né? O que eu fiz foi tentar entender qual é essa lógica e o que está por trás dela, né, e mostrar que ele não é neogótico, ele não é medievalista, ele é moderno, ele é por um processo de industrialização diferente da taylorista, né, que foi a que predominou, ele é mais por um cooperativismo. E aí eu consegui enxergar ele no Liceu, né, de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, porque antes já sabiam que ele tinha essa ascendência no Liceu, mas não sabia por quê. Achava que era um equívoco, uma coisa que não tinha nada a ver e tal. Mas via Rui Barbosa, que era um leitor dele. E aí eu percebi que, na verdade, não. Ele não é um medievalista, nem neogótico, nem nada disso, dá para a gente entender por que, que ele está no Liceu, né? Por que, que o Rui Barbosa trata dele, né, citou ele várias vezes, usou as obras dele, né, e na Fundação Rui Barbosa você tem um monte de livro do Ruskin na biblioteca do Rui Barbosa. Então ele era um leitor do Ruskin e dá para entender por quê. Quer dizer, na medida que você desvincula ele de alguns preconceitos em relação ao que ele era.
Quer dizer, né? O que apaixonava, vamos dizer assim, o Rui Barbosa no Ruskin? O que foi essa aproximação do Rui Barbosa com ele? Surgiu como?
Ele tem uma visão de composição, né, que essa lógica que eu te falei, que está relacionado a uma concepção de natureza. Quer dizer, ele está ligado a uma filosofia da natureza que é moderna, né? E deixa eu ver se eu consigo explicar isso aí.
Moderna em que sentido?
Moderna no sentido que é newtoniana, né? Considera a natureza como uma máquina que funciona de forma perfeita. nesse sentido, ele é a favor do progresso, só que não esse progresso como aconteceu, né? Um progresso dentro de uma outra concepção, de uma outra política, né? A política da ajuda mútua, né? E o Rui Barbosa, na reforma do ensino primário, que é considerado o primeiro projeto de industrialização do Brasil, ele meio que usa essa filosofia da natureza, cita o Ruskin, e nesse momento a política do ensino do desenho era uma política industrial. Por isso que está no Liceu e por isso que ele vai defender isso como uma política para o Brasil. Porque na época era um país escravocrata, o mundo do trabalho era uma coisa questionável, né? Quem trabalhava era mal visto, né? só escravo e pobre que trabalhava. E era necessário mudar essa mentalidade, mudar essa cultura, né? Valorizar o trabalho. E é isso que ele faz, é isso que o Rui Barbosa tenta fazer através de uma política do ensino do desenho, através da escola, de uma escola, daí o Liceu, né, que ensina operários, carpinteiros tal, a trabalharem desenhando. Né? É mais ou menos por aí.
E a sua escolha desse tema foi de que maneira, professor Cláudio? Como que o senhor acabou chegando no Ruskin e a importância dele no desenho no Brasil?
Então, eu sempre tive uma fascinação pela relação ética e estética. E ele trata disso claramente, né? Então foi mais por aí, porque hoje eu sei que todas as tendências tratam disso de alguma forma, dizendo ou não dizendo, né? Mas ele dizia, então foi uma coisa que me atraiu.
Mas foi um amor à primeira vista, assim, logo que o senhor tomou contato com o Ruskin, ou foi uma coisa
não,
mais construída?
Não, foi uma repulsa à primeira vista, porque ele é meio estranho, mas depois que você entende, fica interessante.
Agora o senhor falou de preconceito, não sei se o termo é adequado, mas quando as pessoas falam do Ruskin, até antes de ler o seu livro, eu tinha uma outra visão, ou em parte uma outra visão. Isso se deve um pouco a quê?
A esse cartesianismo.
Essa carga em cima dele.
A esse cartesianismo, né, que escolhe algumas coisas como sendo progressista e descarta todo o resto da história, né, como sendo não importante e difamando, porque eu acho que o Ruskin foi difamado pela historiografia moderna.
E aí, em que sentido?
No sentido de dizer que ele não é moderno, que ele é medieval, ele é pelo modo de produção feudal e que ele é neogótico. Eu estou dizendo aí que ele é eclético, né? Que ele é pela modernidade, né? Pelo mundo do trabalho e, portanto, ele é moderno. Ele é um filho do iluminismo, né? no final das contas, né? E isso a historiografia diz que não. Então descarta e difama e é a opinião de todos os críticos até hoje, né?
E uma coisa interessante é que ele emite opiniões, o senhor trabalha isso no seu livro, no seu trabalho acadêmico, que é justamente vários assuntos.
Uhum.
Quer dizer, ele fala praticamente de tudo, e também isso, para mim, confesso que foi um pouco novidade, né? A gente tem uma visão muito limitada dele.
É.
E ele tem um pensamento, me pareceu, pelo menos, se eu li corretamente, é muito amplo.
É aí que está. O que interessa para ele é uma lógica de composição dos assuntos, que é a mesma para todos os assuntos. Então ele pode sair de um assunto, entrar no outro e misturar tudo, que está falando da mesma coisa, no final das contas. Ou seja, não da mesma coisa, mas elas se complementam, né? Os assuntos se complementam. Dá para falar de política e, de repente, falar de arquitetura e, de repente, falar de pintura, porque a estrutura do raciocínio dele é a mesma para todas essas disciplinas.
É isso que fascina mais o senhor hoje, agora vendo com certo distanciamento no pensamento do
eu acho que sim. Eu acho que sim.
Quer dizer, essa capacidade de diálogo entre diferentes áreas, que é uma coisa muito contemporânea, né? Essa ideia do transdisciplinar, ele fazia isso, né?
Ele fazia isso. Acho que, inclusive, por isso que existe esse certo preconceito contra ele, porque até pouco tempo atrás isso era uma coisa esquisita, né, de se fazer. Existiam especialidades e fechadas dentro de si e nada conversava com nada, e ele sempre fez o contrário.
E hoje nas escolas, né, de arquitetura, ou mesmo de design, quer dizer, como que ele é visto?
Ele continua sendo visto do seu ponto de vista cartesiano, né? Continua sendo difamado.
Quer dizer, é interessante que é uma coisa que perdura, então, né?
De certa
maneira.
É. Inclusive na arquitetura, que é onde eu leciono, existem trabalhos, né, que demonstram que o ensino do projeto arquitetônico até hoje é um ensino do século XIX, cartesiano, né, quando Descartes já foi enterrado, né, pela pós-modernidade e pela contemporaneidade. No entanto, a gente ainda funciona assim, né? Acho que é pela nossa tradição positivista, não sei, brasileira, né, que foi mais por aí, né? Foi mais por aí.
Agora, este livro ele sairá em breve, então, como eu comentei na abertura, né, pela editora Unesp, mas o senhor me falou que com algumas alterações. Quer dizer, é esse mesmo texto adaptado, com acréscimos?
É, com acréscimo, com um pouco mais do que está aí.
E esse acréscimo em que área, em que direção?
Fundamentando um pouquinho mais, né? Na verdade, eu é um pouco mais da tese que está, um pouco mais de discussão sobre... por exemplo, tem um capítulo que fala sobre o movimento Artes e Ofícios em inglês. Aí não tem, né? E tenta mostrar por a influência dele, né, no William Morris, alguns socialistas, né, ingleses que no qual ele influenciou, que inclusive foram alunos dele, né, em Oxford, e não está nessa edição. E não está nessa edição principalmente pela tradução, que era muito cara. Então eu fui enxugando, só na essência mesmo.
Até chegar ao eixo central, né? O que precisava mesmo. E o senhor hoje, nas suas pesquisas, o senhor continua, quer dizer, o Ruskin continua na sua cabeça, o senhor está com outras preocupações?
Continua, porque o meu assunto é o processo de criação do projeto arquitetônico. Então eu incluo ele na história, para chegar no contemporâneo, porque, por exemplo, ele tem uma discussão sobre o inconsciente, que na historiografia é uma coisa vista como negativo, é só o homem objetivo, aquele indivíduo mais racional, né? Só que o inconsciente do Ruskin é um pouco diferente do inconsciente do Proust, por exemplo, e eles são da mesma época, né? O do Ruskin é racional, o do Proust não. Então tem umas diferenças. Então eu insiro isso na história para chegar no hoje, né, para a gente abandonar essa visão moderna de pensar o projeto e tentar experimentar outras coisas. Mas é importante inseri-lo, né, porque ele faz parte da história. Né?
Sim, não pode ser excluído dela, né? Claro.
Não é justo.
Agora, em relação ao objeto livro mesmo, né? Eu estava comentando antes de gravar a entrevista, quer dizer, o livro ele é muito quase século XIX, quer dizer, um tipo de encadernação. Isso para o senhor foi uma surpresa também? Foi. O senhor já conhecia um pouco essa editora?
Não conhecia.
E em relação às imagens que estão, quer dizer, dentro do livro, na capa, essas imagens?
São do Rio de Janeiro.
Mas são produzidas pelo senhor?
Foram. Na verdade, elas são do o que eu estou chamando de influência dele na arquitetura do Rio de Janeiro.
Quer dizer, para quem conhece o Rio, o senhor fala dos corredores também, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro, nós estamos falando de que região, de que tipo de arquitetura?
Dos chamados corredores culturais, né? Que foram o Centro Velho, que foi preservado, e que quem que construiu esses edifícios? Né? A minha hipótese é que foram grande parte alunos do Liceu de Artes e Ofícios, né, do Rio de Janeiro, e que tiveram a influência dele. E que foram chamados de eclético, de forma pejorativa até, e eu estou tentando recuperar essa noção de que o eclético não é pejorativo, não é absolutamente, né, é um outro modo de pensar, e tem o seu valor, no meu ponto de vista, muito mais importante do que o neoclássico, que seria as construções mais monumentais. Né? E tem uma coisa muito importante também, que é que quem fez quem desenhou essas fachadas foram os próprios pedreiros. Isso é uma coisa também do Ruskin, né? Quem faz, pensa. E não tem uma divisão de quem pensa e quem faz. Portanto, quem manda é quem pensa e quem faz só obedece. Então, os próprios operários, vamos dizer assim, foram os próprios desenhistas das fachadas. Né? E o Liceu formava construtores, pedreiros, enquanto o Belas Artes formava arquitetos, né?
Esse pensamento passa para o William Morris, de certa maneira?
Passa.
Né? Porque ele também tem um pouco essa filosofia, né? Nesse sentido.
O William Morris foi aluno do Ruskin, né? Ele movimento Artes e Ofícios, os pré-rafaelitas, está tudo ligado.
E aqui em São Paulo, quer dizer, tudo isso que nós estamos falando, já que a entrevista nós estamos fazendo aqui no Centro Velho, de São Paulo, nosso estúdio aqui pertinho do Centro Velho, isso chega a São Paulo de que maneira?
Não, São Paulo não chega, porque a influência do Liceu de São Paulo é nitidamente positivista, é muito diferente do Liceu do Rio, e o que nós temos aqui inclusive eu tenho um artigo que está para sair agora, que mostra, né, as visões de natureza do Liceu do Rio e do Liceu de São Paulo. O do Liceu do Rio tem uma visão mais husquiniana e o de São Paulo positivista. É, o que deu depois, né, na fábrica taylorista, né? E o do Husky daria numa fábrica cooperativista. Porque também não deu certo no Rio.
Lendo o seu livro, estava tentando trazer aqui para São Paulo e realmente não dá liga, né?
Não dá, não, não tem nada a ver. É mais o começo do século, metade do século XIX, quando é fundado o Liceu do Rio, no Rio de Janeiro. E mesmo lá o Liceu, depois ele é esquecido, ele existe ainda, mas ele perde importância total, né? E a industrialização não foi por esse caminho, foi por outro. E aqui já começou por esse outro.
Quer dizer, na verdade, os dois acabaram, né, ao longo do tempo, também perdendo o papel importante que tiveram, por motivos diferentes, mas ambos foram muito importantes, né?
Eu creio que sim, pelo menos do ponto de vista da história, sim, né?
Professor, quem quiser conversar com o senhor um pouquinho mais sobre Ruskin, sobre desenho, né, sobre arquitetura de modo geral, o senhor podia deixar algum e-mail institucional, alguma coisa?
Bom, tem o meu e-mail da cs.amaral@faac.unesp.br.
Perfeito, o senhor podia repetir, por favor?
cs.amaral@faac, com dois As, né, .unesp.br.
Então, conversamos hoje no nosso perfil com o professor Cláudio Silveira Amaral, que é o autor de A Influência de John Ruskin, Teaching of Drawing in Brazil, né, que está saindo por essa editora, que, na verdade, ela sai tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, né? Dei uma olhadinha no site, quer dizer, nos dois países simultaneamente.
E no Canadá também.
E, em breve, então, estará disponível pela editora Unesp, já com outro formato, com acréscimo de dados que não estão aqui.
E esse livro da editora Unesp vai ser digital, então você pode acessar e baixar de graça.
Ótimo, que era esse projeto com o Selo Cultura Acadêmica, né, que é uma parceria, né, entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Professor Cláudio, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Parabéns pelo resultado do seu livro. Tá bom?
Obrigado.